Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje voltamos a debater a luta pela liderança do PSD. Fizemos no dia em que Paulo Rangel anunciou que era candidato. Retomamos o debate neste dia em que Rui Rio apresenta a candidatura à liderança do partido. As diretas estão marcadas para 4 de dezembro. A apresentação formal da candidatura de Rio está marcada para mais logo às 6h30 no Porto e será transmitida em direto pela TSF. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Quem gostava de ver na liderança do PSD? E este braço de ferro que vamos assistir entre o Rio e o Rangel pode clarificar a estratégia, pode deixar mais claro o rumo do partido? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. E que avaliação faz daquilo que conhecemos dos dois candidatos, de Rui Rio e de Paulo Rangel? Qual deles poderá ser mais eficaz na oposição e construir uma alternativa ao governo do PS? Quem tem mais perfil para ser candidato a primeiro-ministro? Rui Rio ou Paulo Rangel? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que disseram os nossos ouvintes Augusto Costa e José António Saraiva. Augusto Costa escreve: não pertenço ao PSD, mas vejo no Dr. Rui Rio um homem moderado e com sentido de Estado. Se eu fosse militante deste partido, votaria no Rui Rio. José António Saraiva escreve: o Rio está limitado à sua boa relação que manteve e mantém com António Costa desde o tempo em que eram autarcas, daí não ser a oposição que o país precisa. Vamos à análise política com o contributo do Paulo Baldé, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Este frente a frente Rangel-Rio pode ajudar a esclarecer, afinal, que rumo quer seguir o PSD?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Clarificar clarifica sempre, no sentido de que, havendo perspectivas diferentes do que deve ser a condução do partido, e há, Rui Rio foi sempre muito criticado pela oposição interna, pela forma como dirigia o partido e como fazia a oposição ao governo. Agora, há, obviamente, esta eventualidade de uma crise política que possa levar a eleições antecipadas, vem trazer uma nova perspectiva para este debate, porque se era certo que a maioria dos comentadores e dos militantes ou dirigentes do PSD entendia que a liderança da oposição de Rui Rio era débil e que Paulo Rangel iria fazer outro tipo de oposição mais assertiva e, portanto, mais incomodativa para o governo, e o próprio governo percebia isso, ao entrarmos num ciclo que pode levar a eleições antecipadas, aquilo que pode mudar alguma coisa nesta perspectiva da eleição, eleição interna no PSD, é de que os militantes, mais do que escolherem um líder para a oposição, podem estar a escolher um candidato a primeiro-ministro. E isso, se a liderança da oposição era um caminho que favorecia Paulo Rangel, e Rui Rio vai insistir muito nisso, a perspectiva de que o PSD pode estar mais cedo que tarde a regressar ao poder implica que os militantes do PSD façam também a sua opção, tendo presente que podem estar a eleger um candidato a primeiro-ministro e a eleger um candidato a primeiro-ministro com reais probabilidades de poder ser primeiro-ministro. Não quero dizer que isto depois vá acontecer em eleições, mas obviamente os militantes do PSD têm este novo dado para pensar. É diferente eleger alguém que vai daqui a 2 anos a uma eleição, e, portanto, há um tempo que é preciso fazer oposição para ganhar espaço e criar a alternativa para chegar ao poder, e outra coisa é ir a eleições daqui a 2 ou 3 meses, ou 4, se houver alguma... arrastar um bocadinho o processo para que o PSD se possa reorganizar. Haverá uma clarificação, julgo que se houver uma crise política, ela acabará por favorecer o Rangio, quer porque tinha razão quando alertou que a crise política era real, quer porque isso lhe dá mais espaço. Se ele perdia claramente para Rangel como líder da oposição, pode ser que convença os militantes do PSD que ele será melhor primeiro-ministro que Paulo Rangel.
E temos aqui dois homens que nos propõem caminhos diferentes. Se Rio, em 2018, quando chegou à liderança, propôs um recentramento do PSD, afastando do caminho mais liberal que tinha sido seguido por Passos Coelho, Rangel tem com ele vários dos rostos dos homens e mulheres que estiveram com Passos Coelho. São duas alas muito diferentes do PSD que estão aqui em confronto.
São. Rangel quer unir. Rui Rio não, nunca... Ele tentou unir. Se olharmos para a primeira vez que ganha a liderança, ganha contra Santana Lopes a sua lista ao Conselho Nacional é liderada pelo seu adversário. É ele que convida Santana Lopes a ser o cabeça de lista dessa lista ao Conselho Nacional. Portanto, ele procurou unir, mas rapidamente desistiu. A oposição interna também foi sempre muito assertiva em relação a Rui Rio e, portanto, ele criou uma imagem de que não conseguiu, de facto, unir o partido e criou uma imagem de que tinha algum gozo nesse afastamento de pessoas que eram críticos e que tinham uma posição radicalmente diferente daquele que tinha do que devia ser o PSD. A vantagem para Rangel é essa de um no partido, mas também há uma certa desvantagem, porque traz para a linha da frente alguns rostos que já politicamente que mais difíceis de impor ao eleitorado, porque são rostos que já cansaram, já representam um passado que muito eleitorado pode não querer repetir. E tem a ver exatamente com aquilo que aconteceu, não vai há tanto tempo, porque o PSD saiu do governo em 2015, portanto, há 6 anos, tendo a PAF ganho as eleições, era uma coligação PSD-CDS, mas claramente a maioria ficou à esquerda, e uma maioria muito clara, que repetiu em 2019, e agora é preciso fazer 2 caminhos. Um, ganhar as eleições. Dois, que a maioria esteja na direita, com um pormenor que é muito importante, porque aqui já houve alguma distinção, e é preciso que o Rui Rio também clarifique de vez essa matéria, que tem a ver com a aliança possível com o Chega. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que nos dizem as sondagens, se olharmos para o potencial de crescimento que tem o Chega e a Iniciativa Liberal, sendo que o Chega é maior, nós, a perspectiva de que a direita possa ter uma maioria para regressar ao poder implica o Chega. E é preciso que o Rangel já começou, de certa maneira, a colocar de lado o Chega, mas ainda não foi perguntado a Rangel uma coisa, mas é, se chegarmos lá e a aritmética disser que o PSD só consegue governar se tiver o voto favorável, se tiver o apoio do Chega e precisar de negociar alguma coisa, como por exemplo, matéria querida para o Chega, a diminuição, de como aconteceu nos Açores, a diminuição do rendimento social de inserção. Coisas como aquelas que foram discutidas nos Açores. Rangel aceita ou não aceita? Rio já deixou claro, e esse é um handicap que tem, de que quando lá chegar, se for preciso, o Chega moderar, o Chega tem que se moderar, mas moderando-se e lá chegando pode fazer uma maioria. Esta é uma matéria que também vai importar para clarificar, para se perceber que caminho cada um dos dois quer seguir em relação a um partido que rouba votos à direita, sem dúvida nenhuma, mas que se o PSD se colocar perante a possibilidade de fazer um acordo com o Chega, obviamente que perde votos ao centro e isso acaba por favorecer o Partido Socialista.
Temos aqui as duas questões a marcar também este debate e os militantes do PSD serão confrontados com ela. Que candidato poderá ser melhor na oposição e aqui fazer construir uma alternativa ao governo do PS e, à partida daquilo que conhecemos, qual deles terá mais perfil para ser candidato a primeiro-ministro. E temos aqui duas questões que podem fazer aqui balançar muito o voto.
Sim, como se dizia no início, eu julgo que isto, se houver eleições, se houver uma crise política, isso saberemos rapidamente, se houver uma crise política e eleições antecipadas, isso acabará por favorecer Rui Rio, que se atrasou muito. A estratégia de Rui Rio para se apresentar como candidato à liderança foi má, deixou o espaço aberto completamente para Paulo Rangel, fazendo com que comentadores, jornalistas, já olhem para Paulo Rangel como o líder do PSD, quando o líder do PSD ainda é Rui Rio, ainda vão ter que existir eleições, os militantes vão ter que votar, e depois é que a liderança ou é a mesma ou muda, mas isso é uma responsabilidade de Rui Rio, que estrategicamente esteve mal no momento e na forma como escolheu avançar, mas também se percebe que Rui Rio esperou para ver, porque se o PSD tiver que eleger um líder da oposição, claramente Paulo Rangel é mais assertivo. Os militantes, se for para estar mais 2 anos na oposição, os militantes do PSD provavelmente, muito provavelmente, escolherão Paulo Rangel. Se for para escolher um candidato a primeiro-ministro, aí a experiência de Rui Rio, experiência executiva de 12 anos à frente da Câmara, a forma como ele soube estar ao lado do governo nas questões da pandemia, ou como se apresentou a querer responsavelmente construir reformas estruturais que têm que ser feitas pelo PSD e pelo PS, isso não vale a pena enganar, é que só são feitas se houver acordo entre PS e PSD. De outra maneira, não se faz nenhuma reforma estrutural, nem à direita nem à esquerda, e portanto, desse ponto de vista, Rui Rio sairá beneficiado se houver uma crise política, porque aparecerá aos olhos dos militantes do PSD num campeonato onde pode ganhar a Paulo Rangel. Como líder da oposição, muito provavelmente perderia ou perde para Paulo Rangel.
A análise do comentador de política nacional da TSF, Paulo Baldaia, a lançar o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Nuno Loureiro, é empresário, está em Lamego. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia ao Fórum e a todos os ouvintes. Relativamente à questão da liderança do PC, é muito fácil. Assim, acima de tudo, não devemos olhar para pessoas, devemos olhar para ideias, projetos para o país. E acho que, até o momento, o Dr. Rui Rio não tem estado ao nível dos pergaminhos do PSD. O PSD é um partido de poder, é um partido de reformas, é um partido de lideranças fortes. Veja-se Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, o próprio Durão Barroso, a Ferreira Leite, que hoje toda a gente diz que ela tinha razão, não, e deu no que deu. Agora, é assim, o que eu vejo neste preciso momento, penso que, à partida, o doutor Paulo Rangel está em vantagem, clara vantagem, porque nós, militantes do PSD, sentimos que queremos renovação no partido. E acho que é isto que o partido tem que afirmar, renovação com ideias muito claras, onde não tenham medo de dizerem: nós estamos aqui para salvaguardar a segurança, as reformas, a saúde, a educação. E o resto, o mundo empresarial é que tem que saber gerir o resto. O governo tem que ter uma capacidade reguladora e controladora. Não é este marasmo total de despesismo público. Eu saio de manhã de casa e ponho-me a pensar: pá, vou fazer não sei quantos quilómetros de autoestrada, vou pagar não sei quantos de portagem, mais o custo do combustível. Nós, que produzimos empregos e produzimos riqueza para o país, temos que ter alguém no governo que pense como nós, porque o país só vai para a frente quando for governado por gente, seja capaz, que tenha um instinto empresarial para o país. Porque se for um instinto de funcionalismo público, não produtivo, estamos a caminhar para a falência. Ponto final, parágrafo. Basta ver a despesa que está escrita no Orçamento de Estado. Basta olharmos para isso e temos de uma vez por todas combater este monstro. Consome imensos impostos. E é isso que o PSD tem que criar. Ser afirmativo, não ter medo de afirmar. Ser uma alternativa, dizer: a nossa alternativa é esta, é mais liberal, é diferente. Não vamos para pensar sempre nos coitadinhos, vamos pensar naqueles que produzem. Enquanto o país e o PSD tiver esta visão Tem, com o Dr. Rui Rio de Os Coitadinhos, o Dr. Rui Rio decide sempre à 25ª hora. O PC não pode ser isso, o PC tem que ser um partido que decida na hora, tenha capacidade interventiva, onde mostre ser uma alternativa. Basta até, por exemplo, esta confusão toda das negociações. O PC já devia ter vindo a público e dizer assim, olha, se nós fôssemos poder, o nosso orçamento de Estado era este, porque tem lá pessoas com competência para tal. Não o fazendo, o que é que passa para a opinião pública? Uma oposição fraca. E isso eu não quero para o PSD, quero o PSD forte, porque assim o PS também tem que ser forte.
Obrigado.
Havendo uma oposição forte, é assim que eu digo.
Obrigado, Obrigado. Andarei a partilhar connosco a sua opinião. Já devolvo a palavra aos nossos ouvintes, até ao resto desta primeira parte do Fórum TSF. Mas antes vamos ao encontro do Pedro Cruz, que é o diretor executivo da TSF, para nos ajudar aqui também nesta leitura política. Bom dia, Pedro. Estas eleições podem deixar o PSD... quer seja a continuidade de Rui Rio ou a sua substituição por Paulo Rangel, pode reforçar o peso do novo líder à frente do partido?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Vamos ver, a decisão está sempre, obviamente, na mão dos militantes do PSD. E eu gostava, começava por dizer, se calhar, isto. No PSD há dois tipos de voto. Há o voto cacicado, que houve sempre, o voto que depende muito das secções, das concelhias, das distritais, dos líderes concelhias, dos líderes distritais, do aparelho, digamos, do aparelho do partido. E esse voto pode ser mais ou menos controlado e pode pender mais ou menos para um dos lados. E depois há o voto livre, o chamado voto livre, que é o voto dos militantes. Eu recordo, já poucos se lembrarão, mas foi Santana Lopes, durante anos e anos e anos e anos sozinho, que pedia diretas no PSD com a premissa um homem e um voto. Precisamente para não haver esses votos, esse sindicato de votos que podia eleger líderes dominando o aparelho. E, portanto, os militantes do PSD que decidirem ir votar, uns serão livres, no sentido em que não estão enfeudados ao tal voto, ao tal sindicato de votos, outros estarão, sobretudo os votos, o voto mais estrutural, que depende mais das estruturas dos dirigentes, estará eventualmente numas distritais para um lado, noutras distritais para o outro lado. Agora, eu julgo que o importante aqui é que o PSD tem esta oportunidade de clarificação. E, portanto, Rui Rio tinha duas possibilidades. Ou dizer ao partido, muito bem, não me querem, as distritais estão a mudar, estão todas com Paulo Rangel, acham que eu não fui um bom líder, acham que os resultados que eu consegui não são bons e eu vou-me embora, vou à minha vida, tinha esse direito, mas só quem não conhece Rui Rio é que podia achar que isso ia acontecer. E, portanto, Rui Rio gosta de uma boa batalha, não desiste até à última, é bastante resiliente, para não dizer teimoso, e, portanto, vai, obviamente, outra vez tentar apresentar-se dentro do partido como alguém que fez aquilo que tinha que fazer em circunstâncias muito difíceis e tentar que as suas teses tenham vencimento. Eu julgo que Rui Rio cometeu aqui três erros essenciais durante estes seus 4 anos de liderança. O primeiro erro foi renegar o passismo, ou seja, não suportar o que o partido tinha feito antes e tentar recentrar o partido. Ora, o PSD não precisa de estar sempre a fazer afirmações ideológicas. O PSD é, desde a sua matriz fundacional, um partido social-democrata e reformista e humanista. E, portanto, independentemente se está um bocadinho mais à esquerda ou um bocadinho mais à direita, são os três pilares da fundação do PSD, de Sá Carneiro, Magalhães Mota e Francisco Balsemão. Reformista, social-democrata, inspirado nas sociais-democracias europeias, e humanista. E, portanto, o PSD não tem muito que divergir. E, portanto, o Rui Rio quis separar-se do legado de Passos Coelho, esqueceu-se que Passos Coelho é, para os militantes do PSD, para os simpatizantes e os votantes, é um herói do partido, porque atravessou o período da Troika com um programa que lhe foi imposto e que vinha de trás, fez uma saída limpa e depois, ainda por cima, ganhou as eleições, embora não governasse. E, portanto, renegar Pedro Passos Coelho, ou o passismo, se quiseres, foi o primeiro erro. O segundo erro de Rui Rio foi achar, e ele estava certo na sua análise, mas não teve aderência do outro lado, foi achar que poderia fazer entendimentos com o Partido Socialista no sentido de reformar o país. Ele estava certo nisso, o Paulo Baldaia acabava de dizer isso, as reformas estruturais do que o país precisa só podem ser feitas se PS e PSD estiverem de acordo. E Rui Rio estava disponível para isso, mas António Costa não. E, portanto, a partir de determinada altura, torna-se penoso ver, e eu cito sempre de memória esta frase, eu julgo que é de há um ano, quando António Costa diz: se eu um dia tivesse que aprovar um orçamento com a ajuda do PSD, o meu governo caía nesse dia. E, portanto, raramente os líderes da oposição estão disponíveis para fazer acordos. Neste caso, quem não estava disponível para fazer um acordo com o PSD era o Primeiro-Ministro. E, portanto, Rui Rio perdeu muito tempo a perceber que o PS não queria a ajuda do PSD, o PS virou-se, com toda a legitimidade e o direito, para a esquerda, para o PC e para o Bloco. E, portanto, o PSD ficou sem chão, já neste orçamento e no anterior. O que Rui Rio vem dizer é: bem, votamos contra porque o Partido Socialista não quis nada connosco, não quer nada connosco. E depois foi uma oposição, por causa desta visão do Rui Rio de que queria ajudar o partido, neste caso o partido mais votado, a conseguir fazer reformas, foi uma oposição débil, na verdade, foi uma oposição débil. E, portanto, o que os militantes do PSD agora terão que decidir é, havendo eleições daqui a 4 ou 5 meses, ou 3 ou 6, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2, quando, em 23, quando terminar a legislatura, o que os militantes do PSD, do voto livre, vão pensar, ou terão que decidir, é qual destes dois homens será o mais preparado para vir a ser potencial Primeiro-Ministro. E esta é que é a resposta que o PSD vai dar no dia 4 de dezembro.
E olhando, olhaste aí para o percurso que foi feito por Rui Rio, falaste que um dos primeiros falhantes seria esse renegar do pacismo. Paulo Rangel traz o regresso do pacismo?
Não traz propriamente o regresso do pacismo, mas também não entra por esses caminhos. O que Paulo Rangel está a fazer numa semana é oposição, e isso ele sabe fazer bem. Ele foi líder da bancada parlamentar num tempo muito difícil, é um eurodeputado conceituado e respeitado, tem notoriedade nas bases do PSD e no país, e está a usar o caminho que Rui Rio não percebeu que não podia usar, que é: se o PS não conta com o PSD, então temos que ser nós, PSD, a fazer uma grande frente à direita, uma congregação de direitas, para derrubar este governo socialista e estes acordos que existem à esquerda. Portanto, eu não sei se isso é ser pacista. O que eu sei é que há aqui dois caminhos, duas visões. Rui Rio preferiria, perdoa-me a expressão, porque é um bocadinho livre, mas Rui Rio preferiria fazer um bloco central com o PS, ou estar disponível para, não no governo, mas no Parlamento, no sentido que se pudessem fazer essas reformas. Ora, se o PS não quer a ajuda do PSD, não quer o apoio do PSD, então o PSD, se quiser voltar a ser governo, só tem outro caminho: ser, como diz Paulo Rangel, o partido de vocação maioritária que congrega e que federa as direitas para tentar fazer frente a uma federação, se quiseres, de esquerdas. E, portanto, o caminho do PSD aqui é tentar ser outra vez o partido mais votado e tentar que, à direita, o número de deputados da direita seja maior que o número de deputados da esquerda, e isso permite ao PSD voltar a governar. E, portanto, o que eu julgo que os militantes do PSD terão que decidir no dia 4 de dezembro é qual destes dois homens pode ganhar eleições. É a única pergunta que os militantes do PSD têm de responder, porque o PSD é um partido com vocação de poder, é um partido de poder, e os militantes do PSD querem estar no poder e já não estão há 6 anos, pelo menos. Veremos quando é que há eleições.
Análise de Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, a relançar aqui o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Debatemos esta luta pelo poder no PSD quando Paulo Rangel anunciou que ia a jogo. Agora retomamos esse debate no dia em que Rui Rio irá apresentar a candidatura à liderança do partido. A cerimónia está marcada para às 6:30 no Porto, será transmitida em direto pela TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Quem gostava de ver na liderança do PSD, Rui Rio ou Paulo Rangel? Este braço de ferro entre os dois pode clarificar a estratégia e o rumo do partido? Que candidato pode ser mais eficaz na oposição? Quem tem mais perfil para o cargo de Primeiro-Ministro? Rio ou Rangel? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Henrique Cruz, geógrafo, liga-nos da Maia. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Não faz mal, bom dia a todo o auditório, obrigado, Ana Cássio, pela oportunidade. E eu queria dizer para já que ambos, Paulo Rangel e Rui Rio, estão preparados para serem primeiros-ministros. Eu considero que Paulo Rangel é o eurodeputado português com melhores condições para vir a ser presidente do Parlamento Europeu. Não foi essa a opção dele agora, não sei se continuará como eurodeputado e se essa será uma possibilidade no futuro, de modo a que nós consigamos corrigir...
Deixe-me só dizer, Henrique Cruz, Paulo Rangel já disse que se for eleito, renuncia ao mandato.
Pronto, os militantes do PSD querem eleger quem tenha ideias claras para o desenvolvimento do país, para o enriquecimento das pessoas, e só crescendo o país, enriquecendo, poderá distribuir mais dinheiro. Por exemplo, a nível macro, Lisboa e Portugal precisam de um grande aeroporto, e ele só pode ser construído no campo de Tirado ao Cochete. Portanto, não vale a pena andarmos a brincar e a empurrar com a barriga, que é o que faz a Ana. Alguns estudos estimam que um grande aeroporto, que era aquele que estava previsto e com estudo de impacto ambiental aprovado em 2010, contribui com 4% para o crescimento do PIB anualmente. E é só pensar nisto. A nível micro, também é necessário que os líderes do PSD corrijam algumas injustiças, algumas realizadas por este governo. Acontece, por exemplo, os professores, alguns professores, estão a ser ultrapassados por colegas desde 2018. Houve professores que efetivaram agora e entraram para os quadros, que ultrapassaram os seus colegas que já estavam efetivos desde 2009, desde 2005, e que foram congelados e isso não foi reposto. E os que entraram agora passaram à frente desses colegas. São alguns deles que, com a ajuda dos sindicatos, puseram o governo em tribunal, mas os tribunais estão desde 2018 para decidir e não decidem nada. Os tribunais e os seus magistrados, que são tão céleres nas suas reivindicações de ordenados e de remunerações, mas quando se trata de outras categorias profissionais, os tribunais andam a passo de caracol e não querem decidir uma coisa que é justa, porque não, ninguém tem culpa de estar efetivo antes do congelamento. E a partir de 2018, este governo descongelado para os que entram de novo e os que estão na carreira continuam nas mesmas classes. Portanto, o PSD tem que ser assertivo e Paulo Rangel, neste momento, está a ser mais do que Rui Rio. Rui Rio fez uma oposição responsável, mas era uma acertada e duas iam fora e ao lado, mas só num marca que não tenta meter golos, portanto, vão para a bancada as bolas, e o Rui Rio mandou muita bola para a bancada. E o Paulo Rangel tem sido mais assertivo, tem sido melhor. Como líder da oposição será de certeza melhor. Como governante, vamos ver. Também Rui Rio foi um bom presidente de Câmara, mas isso não quer dizer que seja um bom primeiro-ministro. E nós vimos que os presidentes de Câmara, líderes do PSD, deu todos a geneira. Vejam, Santana Lopes, um grande presidente de Câmara, famoso, Figueira da Foz, Lisboa, o líder do PSD, deu o que deu. Luís Filipe Menezes, presidente modelo, Vila Nova de Gaia, presidente do partido, ao fim de algum tempo, estava fora da carroça. Portanto, Rui Rio, se seguir a mesma lógica, portanto, vai perder as eleições e vamos ter Paulo Rangel ou outro, a terceira hipótese, outra via para liderar o PSD. E julgo que será bom para o país. Quando se comemora 50 anos do 25 de Abril, o espectro político português está consolidado desde a extrema-direita à extrema-esquerda. O Iniciativa Liberal e o Chega vieram completar aquilo, em termos de representatividade, aquilo que faltava ao espectro político, e hoje temos a representatividade dos partidos da extrema-direita à extrema-esquerda, com diálogo, com confronto verbal, a nível legislativo, a nível de opções políticas, e isso é bom para a nossa democracia. Nós queremos uma democracia adulta, mas também queremos um país mais rico, um país que as pessoas vivam melhor e um país que possa distribuir pelos seus cidadãos aquilo que tem e não aquilo que pede emprestado, que vem da bazuca.
Obrigado por nos ajudar neste debate, Henrique Cruz. Que opinião tem o Emanuel Rocha, eletrotécnico, está no Porto. Bom dia.
Bom dia, Paulo Rangel. Bom dia ao Fórum e obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Paulo Rangel, não, Manuel Acácio.
Manuel Acácio, desculpa, Manuel Acácio. Há cerca de uma semana falámos, estava a pensar já no Paulo Rangel, na apresentação do Paulo Rangel, e eu terminei a minha intervenção dizendo que, conhecendo eu o Rui Rio como o conheço aqui do Porto, não me acreditava que ele desistisse. E a prova, já o vosso diretor da TSF também disse, conhecendo eu o Rui Rio, não me acreditava que ele desistisse. Portanto, a primeira jogada de Rui Rio está feita. Agora, vamos lá ver uma coisa. para o país não vai entrar numa crise. O país está numa crise e o orçamento do Estado não vai ser mesmo cumprido. Isso já nós todos sabemos e acho que todos os analistas de economia e jornalistas já chegaram a essa conclusão. Isto vai acabar no típico orçamento do António Costa. Agora, se nós queremos no PSD, ou se o PSD quer na sua liderança um líder para fazer oposição, Manuel Acácio, nós não estamos em tempo de fazer oposição para nada. Nós queremos é, no país, alguém que, desculpando o termo, pegue no touro pelos cornos e ponha isto no sítio. Porque se o país está com a crise de energias, com a crise de petróleo, com isto tudo, com as greves agora aí a torto e a direito, Manuel Acácio, nós não precisamos de líderes da oposição, nós precisamos de homens que peguem isto e que levem isto para a frente. Relativamente ao Paulo Rangel e ao Rui Rio, eu, como português, e não tenho nada a ver com o PSD nem com o PS, porque eu não estou afiliado a nenhum partido, eu, como português, acho que o Rui Rio tem muito mais carisma para primeiro-ministro neste momento que tem o Paulo Rangel. Número um. Número dois, olhando para a suposta... para aquilo que alertou o Rui Rio de uma crise, aí nós até ao final do ano, a crise vai piorar muito. E eu andando na minha vida profissional, como ando aqui por estas empresas todas do Norte, digo, isto vai piorar muito mais até ao final do ano. E o Marcelo Rebelo de Sousa também já não está ali muito pelos ajustes, já está a ver que isto vai acabar muito mal. Portanto, eu se fosse militante e com poder de decisão no PSD, meus amigos, era o Rui Rio que ganhava as eleições. E não dou de barato que o Rui Rio vá mesmo perder as eleições dentro do PSD. E só para terminar, eu vou-lhe dizer uma coisa. Para o António Costa, se há alguém com quem ele não gosta muito de se meter, é com o Rui Rio. Manda aquelas bocas e tal, mas lá no seu íntimo sabe que o Rui Rio é pessoa séria e que leva as coisas a sério. Com o Paulo Rangel, o Manuel Acácio, desculpe lá, tivemos a tomada de posse do Carlos Moedas na Câmara do Porto, na Praça do Município, e olhámos para aquela linha da frente. Quem é que lá estava, sentado? Olhámos para a apresentação do programa da candidatura do Rangel e vemos quem é que estava na linha da frente. Isto para o António Costa vai ser, como eu já disse da última vez, é como peixe em água. Ele vai dizer, olha, escolham o Paulo Rangel, escolham o PSD e vão cá voltar a ter a Troika e os passistas todos para nos pôr outra vez de tanga. Manuel Acácio.
Obrigado, Manuel Rocha.
É aqui que vamos acabar. Obrigado,
obrigado pela sua participação aqui no Fórum ATSF. António Mota participa no debate online e escreve que gostava de ver Rui Rio como primeiro-ministro. Rangel não parece ter estaleca para isso. Não é aquele que mais grita, que é mais competente. Que opinião têm os nossos ouvintes? Quem gostariam de ver na liderança do PSD? Deve continuar Rui Rio? Chegou a hora de Paulo Rangel? Que opinião têm? E este braço de ferro poderá clarificar a estratégia e o rumo do partido? Reforçar o papel do presidente? Qual deles? Rangel ou Rio? Pode ser mais eficaz na oposição e ter mais perfil para ser candidato a primeiro-ministro? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, João Sendes, é delegado comercial, escuta-nos em Ilhavo. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, muito obrigado por poder participar neste fórum. A minha opinião é que o Dr. Rui Rio é, na verdadeira acepção da palavra, um homem às direitas. Isto no sentido da sua verticalidade e que põe, acima de tudo, os interesses do país e não os interesses pessoais. É um verdadeiro homem da política com uma consciência política muito grande. Deu para verificar quando foi a situação da pandemia, em que ele optou por não fazer politiqueirice e apoiar, de certa forma, ou dar continuidade ao que o governo estava a fazer. Isso demonstra um caráter muitíssimo grande nas suas pessoas. Pois é um economista famoso, é um homem de formação alemã, de rigor, é um homem que tentou, de certa forma, limpar as igrejas e as capelinhas dentro do PSD, o que me pareceu muito bom, mas isso não agrada a muita gente dentro do seio do partido. E, contudo, é um indivíduo que, de um sentido estadista muitíssimo grande, apoiado por um grande homem, que é o presidente da Câmara, atual presidente da Câmara do VAR, que é o Daniel Malheiro, outro homem que sentiu na pele, Salvador Malheiro, peço desculpa, Salvador Malheiro, que teve uma grande visibilidade e umas grandes situações no seu município e conseguiu ultrapassar, e penso que é um homem que quer, de certa forma, acabar com dinastias socialistas que se manifestam há muitos anos. Portanto, é um homem com muita categoria. Muito obrigado ao Fórum por me deixar.
Obrigado pela sua participação, João Santos. Bom dia, arquiteto José Martins. Escuta-nos em Oeiras. Que opinião tem sobre esta luta pela liderança no PSD?
Portanto, eu não sou do PSD, mas o Dr. Rangel enfraqueceu-se muito. Portanto, declarou que é gay. Eu nunca votarei numa pessoa com problemas psicológicos e fisiológicos.
Não são termos aceitáveis num espaço de debate livre como é o Fórum do TSF.
Está
Ser homossexual não é um problema psicológico. Passo a palavra ao Abel Teixeira, motorista de táxi, que nos liga da batalha. Bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. Manuel Gás. Olha, para mim, em primeiro lugar, só vejo uma pessoa capaz de poder governar este país, que é o Dr. Rui Rio. Não o conheço, não estou a fazer propaganda barata por ele, mas é uma pessoa que eu respeito muito pelo passado e pelo presente. Só que ele perde um bocadinho porque é honesto. Quando aparece na televisão ou a discutir algo público, ele é uma pessoa que não olha a partidos, ele olha a coisas justas. E por ele ter sido justo com o PS, é porque estão dentro do partido um pouco contra ele. Eu achava que o Dr. Rui Rio só perdeu muito quando entrou, foi num correr com uma data de pessoas, correr, perdoe-me a expressão, mas não pôr parte de muita gentinha que está agarrada aos tachos. E ele é derrubado só pelos poderosos que têm dentro, que têm vivido ao longo desta tempo político passado, à base dos tachos. E ele não é um homem de tachos, ele é um homem de realidade e dar o justo a quem o merece. Portanto, eu quero dizer aqui que eu corro o país todo e com pessoas todos os dias, quase todos os dias, e hoje de norte a sul, manifestação de muita gente que desejava ver o Dr. Rui Rio no poder. E eu também estou esperançado que ele vai ganhar, desta vez ele vai abrir mais os olhos e vai pôr a mão na consciência e vai abdicar de alguns conhecimentos, amigos ou amizades, e vai mostrar que é ele, e eu estou esperançado que assim que ele entrar, nós passado pouco tempo temos uma vida diferente, mais justa, especialmente para aqueles que trabalham.
E obrigado, Abel Teixeira, pela sua participação. Termina aqui a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate sobre a luta pelo poder no PSD, já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Voltamos aqui ao debate no Fórum TSF, olhamos a luta pela liderança do PSD e perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes quem gostavam de ver na liderança do PSD. Este braço de ferro entre Rui Rio e Paulo Rangel pode clarificar a estratégia e o rumo do partido? Que candidato preferem? Qual deles será mais eficaz, poderá ser mais eficaz na oposição? Qual deles tem um perfil mais indicado para ser candidato a primeiro-ministro? Pedro Oliveira participa no debate online com esta opinião. Seja Paulo Rangel, seja outro qualquer, o Rio deixou de ser a escolha certa para liderar o PSD. A oposição é necessária para manter o governo em xeque e minimamente controlado. E o PSD não pode ser um partido de entendimentos diplomáticos. Falta garra na oposição, faltam perguntas que incomodem quem governa. António Costa está a passear enquanto governa, com o total apoio da esquerda e com a passividade do PSD. Mas agora a análise política da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Qualquer que seja a escolha dos militantes social-democratas, ficamos aqui com o xadrez político mais clarificado e com o líder, qualquer que ele seja, mais reforçado para as batalhas que tem pela frente.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. É verdade que essa clarificação é essencial porque Rio nunca conseguiu apaziguar o partido, tem estado sempre num clima de disputa interna que, de certa forma, contribui para fragilizar o líder da oposição e contribui para fragilizar o próprio papel que o partido deveria ter como líder de oposição. Essa união do partido, nesta altura em que se caminha cada vez mais para uma sensação de que poderemos vir a ter eleições antecipadas, embora, devo acrescentar, me parece algo prematuro o clima de alegada crise política que está a ser criado mediaticamente, mas ainda assim temos uma sensação de desgaste do PS e de um caminho rumo a um novo ciclo, para o qual é essencial que o PSD, como principal partido à direita, esteja preparado. Eu diria que, de facto, há duas grandes missões do próximo líder. A primeira é, como já referi, apaziguar este clima de excessiva tensão, disputa em que o PSD tem vivido, e a segunda é mostrar claramente a estratégia e o papel que o PSD quer ter. Primeiro, na oposição, arrumando definitivamente esta posição relativamente dúbia de eventual cooperação estratégica com o governo em questões que sejam importantes para o país, quer, por outro lado, clarificando qual é o seu papel numa direita muito fragmentada e em que a questão do Chega é uma questão crucial para se perceber o posicionamento com que o PSD vai partir para uma próxima disputa eleitoral. Portanto, há aqui duas missões, começam por um lado por uma espécie de arrumar interno de casa e de um grande posicionamento estratégico que seja muito claro para os eleitores, porque efetivamente tivemos uma sensação de falta de oposição durante muito tempo. É verdade que Rui Rio, além da disputa interna, também não tem uma imagem de fácil relacionamento com a comunicação social e, portanto, tudo isso, pelo contrário, ele gosta de viver num clima de permanente tensão. E todos esses fatores têm contribuído para uma sensação de que neste momento há um certo esvaziamento da oposição que deve ser ocupada pelo PSD à direita.
Temos aqui os militantes do PSD confrontados com duas perguntas. Qual deles será melhor na oposição? Qual deles será mais capaz de chegar ao poder e dar um bom primeiro-ministro? Esta pode ser aqui uma linha de fratura para fazer hesitar alguns militantes?
Poderá ser, porque é verdade que uma coisa é escolher alguém que refresque esta voz do PSD enquanto oposição e que tenha uma capacidade de trazer novidade, de trazer alguma... Falava há pouco o leitor que leste uma garra nova, um sangue novo ao PSD, mas por outro lado há a questão de se estar já a escolher quem tem uma posição melhor para ser primeiro-ministro. Mas eu diria que mesmo aí é muito subjetiva essa leitura por muitos fatores e nem só internos. Por um lado, é verdade que Rui Rio tem uma experiência diferente, mas Paulo Rangel, não tendo a mesma experiência executiva, tem uma grande experiência política e, portanto, tudo dependerá da avaliação das bases fazem em relação ao posicionamento e ao papel de cada um dos candidatos, porque importa perceber que, apesar de estarem a ser contados os apoios distritais e de eles serem significativos, depois, na hora da verdade, o que conta são os votos dos militantes. Mas eu dizia que não depende sequer só destes fatores internos. Muito daquilo a que vamos assistir em próximas eleições legislativas depende de muitos fatores. Desde logo, o timing em que elas vão decorrer. Será muito diferente termos eleições antecipadas ou termos as eleições no tempo próprio do ciclo político, acabando por uma solução que se considerava instável e que tem demonstrado muitas dificuldades cada vez que é necessário disputar o orçamento do Estado, poderá vir até a ser uma das soluções mais duradouras que temos tido em democracia. Por outro lado, dependerá muito de quem vai ser o líder do PS, porque não nos podemos esquecer que o próprio PS poderá ter mudanças até às próximas legislativas. E dependerá ainda muito daquilo que venha a ser o rumo do país e o sucesso ou não sucesso do caminho de recuperação que vamos fazer e de toda a aplicação do tão falado PRR. Portanto, há aqui muitos fatores que fazem muitas vezes mudar rapidamente as regras do jogo. Nós neste momento tivemos com as autárquicas e sobretudo com o impulso que foi dado pelas vitórias em Lisboa, em Coimbra, no Funchal, tivemos uma sensação de um impulso e de uma viragem à direita que, na verdade, é um pouco aparente, porque o PSD recuperou o terreno partindo de uma base que era uma base muito baixa, mas se virmos as percentagens somadas do voto no Partido Socialista, sem fazer abuso desta leitura nacional, porque eleições autárquicas são muito particulares, mas ainda assim, se tentarmos fazer alguma leitura nacional, o Partido Socialista continua a estar em clara vantagem e a esquerda toda somada está numa vantagem ainda muito maior do que está a direita, toda ela muito fragmentada e muito polarizada. Portanto, o próximo líder do PSD, seja ele quem for, tem claramente uma missão muito difícil e que vai precisar de uma forte capacidade de mobilização do partido para conseguir, de facto, levá-lo a um patamar em que não tem estado nos últimos anos.
Análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, relança o debate. Palavra aos nossos ouvintes, neste caso à nossa ouvinte Elisa Mineiro, professora que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Em resposta às questões que estão colocadas no Fórum TSF, eu espero que o Rui Rio ganhe as eleições internas. E porque é que eu acho que o Rui Rio deve ganhar as eleições internas? O Rui Rio já tem uma experiência política e também na área económica que vai ser muito importante para os próximos anos. As acusações que dizem que o Rui Rio não fez a oposição, eu acho que as pessoas. Não é verdade. As pessoas estão-se a esquecer que há 2 anos tivemos uma pandemia, Rui Rio foi elogiado e o PSD foi elogiado por permitir conseguir não se opor a nada que o Partido Socialista fizesse. Porquê? Porque estamos em anos de pandemia. Rui Rio desejou boa sorte ao Primeiro-Ministro, porque realmente era ele que estava a conduzir os destinos do país. Não nos podemos esquecer que tivemos 2 anos de pandemia. E Rui Rio teve a melhor postura institucional. Além disso, eu gosto, como sou professora, gosto de dar dados concretos. Não é quem mais grita e quem mais acusa que ganha. Podemos ter, com exemplo, de uma eleição autárquica que decorreu há perto de 3 semanas. Não foi o candidato que mais gritou, que mais apontou defeitos, que mais acusou, que mais aparecia irado, que mais aparecia com mais energia, como se dizia na comunicação social, que ganhou. Por isso, olha, eu espero que o Rui Rio ganhe. Eu sou uma apoiante dele e desejo-lhe a melhor sorte. Eu acho que é assim. E o Rui Rio vai se candidatar para primeiro-ministro, não é para líder da oposição. Não sei se me faz entender.
Obrigado, Elisa Mareiro, pela sua participação. E nesta viagem, pela opinião dos ouvintes, seguimos de Lisboa, fazemos uma longa viagem até à Finlândia. Bom dia, Miguel Braga, é consultor imobiliário, liga-nos de Helsínquia. Que opinião tem sobre a situação no PSD?
Muito bom dia, é um gosto participar no fórum. Eu sou militante do PSD. Quando o Dr. Rui Rio se candidatou a primeira vez a presidente do partido contra o Dr. Pedro Santana Lopes, fui apoiante seu da primeira hora, portanto fui coordenador inclusive do call center que contactou militantes em todo o país e havia realmente uma grande esperança. O Rui tinha feito um bom trabalho no sistema municipal do Porto, portanto era uma pessoa considerada, é uma pessoa com uma irreverência. As pessoas realmente acreditavam que ele queria um banho de ética e queria que o partido não se tornasse num clube de amigos. A verdade é que o Rui Rio tem lacunas em termos de visão a longo prazo daquilo que é preciso para um país. Portanto, as pessoas ao fim de quase 4 anos não sabem muito bem o que é que ele e o partido pretendem e depois não têm sentido de oportunidade à medida que as coisas vão acontecendo. Portanto, nenhum português vê como uma grande prioridade a revisão constitucional para o Dr. Rui Rio, isso é uma coisa importantíssima. A nível de justiça, ninguém sabe muito bem o que é que ele e o partido pretendem. E, portanto, estamos a perder tempo atrás de tempo. Portanto, o Dr. Rui Rio já está há mais de 1.000 dias como presidente do PSD e a verdade é que as coisas não andam à frente. E não são 2 resultados bons ou 3 em eleições autárquicas que fazem mudar isso. E para ser candidato a primeiro-ministro, tem que se ter um partido, digamos, a apoiar a nível nacional, a fazer campanha, a passar a mensagem, que é coisa que o partido neste momento não está. O Dr. Rui não soube unir o partido após as eleições, coisa que fez o Dr. Pedro Passos Coelho, E além de um partido dividido, as pessoas que estavam com ele e que estiveram com ele de primeira hora, neste momento estão preocupadas e não sabem muito bem com quem estão, porque o Dr. Rui Rio às vezes parece que vai sozinho, não vai com equipa, não trabalha com equipa, não gosta de pessoas que tenham ideias diferentes, ideias novas, ou que às vezes discordem dele, e portanto não é a pessoa certa. Portanto, o partido neste momento tem nas mãos a possibilidade de mudar. O Dr. Paulo Rangel tem demonstrado ao longo de muitos anos que é um cidadão do mundo, conhece o Porto, conhece o país, conhece a Europa, conhece o mundo, é uma pessoa preocupada com a sociedade, com a comunidade e tem, de facto, o sentido de oportunidade que é preciso. Tem a visão de futuro, mas sabe, passo a passo, o que é importante ir fazendo. E, portanto, eu acho que o partido tem, neste momento, uma grande oportunidade de ter uma lufada de ar fresco, de ter uma mudança e de chegar realmente ao governo de Portugal.
Obrigado, Miguel Braga. A opinião deste nosso ouvinte, neste momento se encontra em Helsínquia. Vamos até Viseu para escutar o professor João Ferreira. Bom dia.
Muito bom dia, João Alacácio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Pegando na intervenção do anterior, eu também faço ao contrário. Portanto, também já fui apoiante de Pedro Santana Lopes, fui apoiante de Montenegro e desta vez acho que faz sentido a gente fortalecer Rui Rio. Vejamos, há aqui duas dimensões de análise e de decisão. Há a decisão de escolhermos alguém com perfil para primeiro-ministro e escolhermos alguém com perfil para líder da oposição. E eu entendo que neste momento, no resultado após as eleições autárquicas, há efetivamente um início de um alavancar do PSD, há efetivamente um resultado que foi francamente positivo, toda a gente esperava que fosse pior e foi francamente positivo, e o PSD deve estar focado nesse caminho de se alavancar. Portanto, e também temos que analisar as dificuldades que houve ao longo destes dois mandatos que o Dr. Rui Rio tem tido, que foi a questão da pandemia, portanto, a solidariedade que ele teve de ter institucional para com o governo. Também temos que analisar que houve sempre o burburinho da divisão que tentam aportar à figura do Dr. Rui Rio. Nós também temos que ser justos e dizer que esse ambiente de crispação não vem só do Rui Rio. Vem, e digo sem qualquer tipo de problema, vem das hostes de Luís Montenegro, vem das hostes de Miguel Pinto Luz, aliás, que considero até que essas duas forças que se aproximam e que estão, de certa maneira, a posicionar-se num apoio a Dr. Paulo Rangel, estão neste momento a usar, desculpem a expressão, um pé de cabra para arrombar o partido. Portanto, porque eles também não acreditam que o Dr. Paulo Rangel chegue a primeiro-ministro. Eles querem, efetivamente, quebrar, partir, pôr o partido destabilizado e depois, posteriormente, numa vaga de fundo, acreditar que possivelmente poderá vir Luís Montenegro. E isto é a estratégia que existe por trás do Dr. Paulo Rangel, que eu lamento muito porque tenho em boa consideração do Paulo Rangel, sei que é uma pessoa com grande capacidade, isso é indiscutível, acho até que tem um grande percurso a nível europeu ainda para fazer. Portanto, para concluir e para não me alongar muito mais, eu acho que os militantes do PS neste momento têm em cima da mesa é decidir entre uma figura que tem perfil para primeiro-ministro, que acho que isso é notório e os portugueses sabem disso, e alguém que tem um perfil para ser líder da oposição. Mas neste momento, o que nós necessitamos mesmo é alguém com líder para ser primeiro-ministro e não com alguém para líder da oposição e que berre mais alto, conforme já disseram aqui. Portanto, é esta a minha ótica. Muito obrigado.
Obrigado, João Ferreira. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Vamos agora encontrar o professor André José do Alves, politólogo, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, professor. Se o PSD tiver uma boa campanha eleitoral, isso poderá dar mais ânimo ao partido, mais poder ao líder para enfrentar as batalhas que se aproximam?
Antes de mais, bom dia, Manuel Acácio. Eu parece-me que a situação no PSD neste momento está em aberto. Eu não consigo fazer uma previsão muito, muito concreta nem muito definitiva sobre o que é que se vai passar. Acho que o PSD já no passado deu várias demonstrações muitas vezes as dinâmicas internas do partido produzem resultados que não são necessariamente os mais esperados. Acho que o Rui Rio está com uma liderança, enfim, o percurso da liderança do Rui Rio não tem sido da afirmação de uma alternativa de governação forte. O e não estamos só a falar de sondagens, que terá o resultado das legislativas de 2019. Agora, teve, a meu ver, umas boas autárquicas, portanto, as autárquicas correram bem em Rui Rio e, de alguma forma, fortalecem Rui Rio, mas isto no contexto de uma liderança que nunca se conseguiu até agora consolidar. E Paulo Rangel aparece um pouco como o candidato, digamos, da oposição interna do PSD consolidada contra Rui Rio. Portanto, acho que o que vamos assistir agora vai ser basicamente uma confrontação entre uma liderança que não se conseguiu até ao momento consolidar e afirmar e, do outro lado, um candidato que, no fundo, agrega atrás de si toda a oposição interna. O que é que isso vai gerar em termos da dinâmica nos próximos tempos? Eu creio que é muito difícil de prever e provavelmente vai depender também de outros fatores internos e externos ao partido.
Pois tudo dependerá também se o Orçamento do Estado chumba já na quarta-feira ou se passa. Essas circunstâncias podem mudar aqui um pouco as regras do jogo?
Podem, não só as circunstâncias, mas a forma como os vários atores políticos no PSD e fora do PSD, e o próprio Presidente da República, não é, se posicionarem face a estas circunstâncias. Não é? Estou-me a recordar que Marcelo Rebelo de Sousa, nos últimos tempos, já por várias vezes sinalizou que estava preocupado com o estado da oposição, não é? Foi lido por vários observadores e não parece que tenha sido mal lido, como também, digamos, um sinal para o próprio PSD, e creio que o que se vai passar no orçamento, e se tivermos ou não uma crise política, isso pode de alguma forma aumentar a urgência da clarificação do PSD e também condicionar o que vai ser o próprio debate interno do PSD. Ainda que a questão interna para a liderança do PSD seja sempre a mesma, seja qual das alternativas, Rio ou Rangel, é que poderá estar melhor posicionado para oferecer uma alternativa de governo. Eu estava há pouco até a verificar os resultados das últimas eleições europeias em que Paulo Rangel foi cabeça de lista. Paulo Rangel também não tem propriamente, no passado recente, um grande resultado para mostrar. Ele não chegou aos 22%, não é? nas eleições europeias em que foi cabeça de lista e, aliás, depois na sequência desse resultado até se gerou uma tensão com o próprio Rui Rio sobre a responsabilização por esse fraco resultado, não é? Portanto, por um lado, Rui Rio teve um mau resultado nas relativas em 2019, abaixo de 28%, por outro lado, Paulo Rangel também tem, no passado recente, um resultado bastante mau, até abaixo desse, em eleições europeias. Portanto, nenhum dos dois me parece estar propriamente numa posição em que possa invocar, ao contrário do que poderia ser o caso de alguém que não está na corrida, nem de perspectiva que esteja acordado, teria Pedro Passos Coelho, poder invocar um passado de triunfos eleitorais e de mobilização do espaço do centro e do centro-direita. Portanto, não parece que nenhum dos dois esteja numa posição muito forte a esse respeito. Agora, o que Paulo Rangel pode ter, nomeadamente num cenário de crise, é dizer, bem, se estamos para eleições e se o país está numa situação de crise, Rui Rio já deu provas que não consegue, já teve várias oportunidades a este nível e não consegue, é a altura de apostar numa outra liderança. E Paulo Rangel tem experiência, é combativo, é articulado, e são qualidades que são reconhecidas, não tem um legado nos últimos anos também propriamente digamos que sinalize claramente que será um líder, que será necessariamente um líder vencedor, ou seja, Paulo Rangel mesmo consiga vencer o partido, depois terá ainda um trabalho em termos de campanha substancial a fazer para se conseguir afirmar a nível nacional, e o facto de haver ou não crise, naturalmente vai condicionar todo esse debate, todo esse enquadramento.
Já escutámos, tanto a nível da análise política como até de alguns dos ouvintes que participaram aqui neste debate, dizer que Paulo Rangel é o regresso do pacismo. Essa ligação a Pedro Passos Coelho pode ser um trunfo ou, pelo contrário, aqui um problema?
Eu acho que Paulo Rangel, eu não descreveria como o regresso do pacismo. Até porque Paulo Rangel não era propriamente das figuras, digamos, mais próximas Pedro Passos Coelho. Acho que essa leitura seria mais razoável, por exemplo, na última disputa com Luís Montenegro, não é? Acho que Paulo Rangel é essencialmente uma figura que acaba por agregar uma espécie de coligação negativa no interior do PSD contra Rui Rio. É uma espécie de porta-voz ou figura líder neste momento do movimento do PSD, interno do PSD, dos descontentes com Rui Rio. Não é? Aliás, eu creio que se olharmos para os apoios que Paulo Rangel tem recebido, eu acho que há uma parte razoável desses apoios em que, muito provavelmente, a principal motivação que tem o apoio é retirar Rui Rio da liderança e não propriamente o facto de ser um apoiante entusiasta ou ter uma grande confiança ou uma grande proximidade com o próprio Paulo Rangel. Portanto, nesse sentido, não vejo Paulo Rangel como o candidato do fascismo, ainda que uma boa parte dos fascistas que estão e sempre estiveram contra Rui Rio, não é? Até pela própria postura de Rui Rio também quando esse passo escolho foi primeiro-ministro e depois, portanto, há essa clivagem, é natural que os fascistas façam parte, grande parte dos fascistas integrem esta coligação negativa contra Rui Rio, mas vejo essencialmente Paulo Rangel como uma figura agregadora desta coligação negativa contra Rio. Isso, por um lado, pode ser uma vantagem no sentido em que não será preciso ser fascista ou ser da ala A ou B para votar em Paulo Rangel, basta não querer Rui Rio, não é? Portanto, ou seja, quem não quiser Rui Rio, vota em Rangel, independentemente do que ache dos méritos maiores ou menores, ou até das possibilidades, depois em termos nacionais, de Paulo Rangel. Por outro lado, há aqui, acho que, um potencial que Rui Rio pode explorar, apesar de partir e parecer que parte de uma posição relativamente fragilizada, mas que o Rui Rio pode explorar, que é precisamente o facto de estar perante uma coligação negativa, ou seja, de várias figuras internas do PSD que praticamente desde o início foram manifestando desconforto com a sua liderança e que agora se agregam uma vez mais em torno de Paulo Rangel, ainda mais ou agora em torno de Paulo Rangel, já tendo tentativas anteriores, ainda mais num contexto em que Rui Rio pode apresentar umas autárquicas que correram razoavelmente bem ao PSD.
Obrigado, professor Andrés Eduardo, por nos ajudar nesta reflexão. A análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, neste Fórum TSF, onde voltamos a debater a situação no PSD. Debatemos aqui esta luta pelo poder quando Paulo Rangel anunciou que era candidato. Voltamos aqui a este debate no dia que Rui Rio vai apresentar oficialmente essa recandidatura. A sessão está marcada para as 18h30 no Porto. Será transmitida em direto aqui na TSF. Bom dia, Filipe Maia. Está desempregado, liga-nos do Braga. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel. Bom dia ao Fórum. Agradeço a oportunidade também de poder participar aqui no Fórum. Portanto, a minha participação vai ser simples e rápida. Na minha opinião, se o PSD realmente ambiciona a chegar ao governo, não poderá ser com o Rui Rio. Tem-se visto atualmente uma posição fraca, ou seja, quase inexistente, e até que diria que poderia até suportar um pouco o atual governo. Penso que poderia ter tido muito mais força, porque até em 2015, nas legislativas, foi o partido que venceu as eleições, não é? Mas depois com o golpe ali do António Costa, lá conseguiram chegar ao governo, mas isso dava legitimidade realmente para ter uma forte oposição e poder vencer, então, as eleições. Aquilo que eu vejo, se realmente continuar, é que nas próximas eleições haverá uma fuga de votos, infelizmente, para a extrema-direita, porque realmente muitas pessoas não se revêem neste partido, porque não sabemos realmente o que é que o PSD pretende neste momento. Se é suportar um partido de esquerda, com palminhas nas costas, ou se é realmente tomar posição firme, afirmativa, e tomar conta do desgoverno que estamos atualmente. E é isso. Agradeço.
E obrigado pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Pedro Gentil, empresário, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia e muito obrigado pela possibilidade de participar no Fórum. Ora, eu, antes de mais nada, queria dizer que eu acho que nós estamos preocupados neste momento com quem pode ou não liderar o PSD e daí quem pode ou não liderar o governo de Portugal. mas acho que temos que nos preocupar primeiro de perceber que nós estamos já numa crise, há algum tempo. Esta possibilidade de instabilidade política, acho que nós estamos há muito tempo numa crise gravíssima. Temos um mau governo, vamos ter um mau orçamento, já tivemos outros maus orçamentos, e este papão que se põe agora aqui, que habitualmente criado por António Costa, no sentido de vem aí uma possível instabilidade política, nós já estamos nessa instabilidade política há algum tempo, através de uma má execução de orçamentos e de orçamentos que, por sua vez, já eram maus. Isto para dizer que, no caso agora, especificamente, do tema do PSD e quem o pode liderar, eu acho que muitos de nós temos uma sensação de agridoce. Ou seja, Rui Rio, por um lado, é um homem que parece ser um homem sério, com uma experiência de vida para além da política e também uma experiência política que, com bons resultados, nomeadamente na Câmara do Porto, mas, por outro lado, não conseguiu conquistar nem convencer o eleitorado de direita, porque ele próprio não se identificou como alguém de direita a querer implementar políticas de direita. E eu acho que um ponto aqui importante relativamente a este tema de direita e da esquerda, que acho que ainda começa a ser um pouco indiferente, o que nós temos todos nos a perceber como cidadãos e como nação é que nós temos um país falido, temos um país endividadíssimo, temos um país adormecido em que qualquer esmola ou qualquer subsídio cala, acomoda, atrofia um povo. Vai ser dificílimo, e não nem nos próximos 20, 30, 40 ou 50 anos, vamos conseguir libertar-nos deste peso enorme que é a dívida, e por sua vez essa dívida não nos permite tomar as melhores decisões, não nos permite tomar...
Mas já nos estamos, Pedro Gentil, a desviar, sendo essa questão essencial, já nos estamos a desviar aqui do tema.
Dizendo o seguinte...
Para contrariar essa situação, quem é que gostava de ver à frente do PSD?
Era a que eu estava a falar da agridoce. Ou seja, o Rui Rio parece poder ser um melhor primeiro-ministro, Paulo Rangel poderia ser um melhor líder de oposição por conseguir trazer algum alento àqueles que procuram alguém que represente esta direita. No entanto, não me parece que Paulo Rangel pudesse ser um bom primeiro-ministro. Por outro lado, talvez uma solução seja aquilo que provavelmente irá acontecer, que é veremos um Chega fortalecido e provavelmente um primeiro-ministro Rui Rio e esse contrabalanço entre um centro quase a pender para a esquerda do Rui Rio a ser puxado para a direita por um André Ventura. Penso que pode ser uma situação que muitos estão a pensar, porque não me parece que consigamos ver Paulo Rangel como primeiro-ministro, independentemente de me parecer que não tenho nada contra se é um homem sério, se não é, mas penso que não tem um currículo ou uma capacidade de agregar e mobilizar uma nação.
Obrigado, Pedro Gentil. Vamos agora ao encontro do Jorge Silva, empresário, está em Lisboa também. Bom dia.
Bom dia. Isto é assim, eu na minha opinião, o Paulo Rangel será com certeza o melhor líder para o Partido Social Democrata para confrontar o António Costa. Eu vou passar a explicar porque é que eu digo isto. Eu aprecio pessoalmente o Rui Rio, acho o Rui Rio uma pessoa séria, acho que já várias pessoas disseram isto, uma pessoa que tem seriedade, que tem postura, educado, só que infelizmente em Portugal e em muitos outros países as coisas assim não funcionam, portanto, os líderes partidários em Portugal têm que ser muito mais assertivos, muito mais agressivos, no bom sentido da palavra, e realmente Rui Rio cometeu dois pecados capitais. Um deles foi que tentou criar aquela ideia com a qual eu até concordo, que o PSD é um partido de centro-esquerda. E, portanto, tentou colocar o PSD ao centro, até mais para a esquerda do que para a direita. E esqueceu por completo outras tendências que existem no Partido Social Democrata, que são também aquelas que dão riqueza ao partido. E, portanto, isso criou realmente uma divisão interna muito forte. E, além disso, o Rio nunca contou com uma boa imprensa, nunca. Portanto, isso foi um problema que ele teve sempre que resolver e nunca resolveu. E depois, por outro lado, teve ainda um erro bem maior do que este, para mim, e esse, para mim, é que é indesculpável, porque permitiu constantemente que António Costa destratasse o PSD. Toda a gente viu a forma como António Costa se refere ao PSD e ao seu líder e aos seus deputados na Assembleia da República, fora da Assembleia da República, nas intervenções públicas. Portanto, o António Costa passa a vida a destratar o PSD. E Rui Rio não foi capaz de defender o partido e os militantes, é isso ao Rui Rio, vão ter muita dificuldade em desculpar. Portanto, para terminar, eu não sou militante do PSD, não sei qual vai ser a escolha dos militantes do PSD, mas não tenho dúvidas nenhumas que Paulo Rangel, que até é uma pessoa vivida, uma pessoa com muita experiência europeia, inteligente, e seria com certeza um bom opositor a António Costa e poderia ser com certeza um melhor primeiro-ministro que António Costa. Muito obrigado. Bom dia.
Obrigado, Jorge Silva. E que opinião tem o Armando Vieira? Está reformado. Escuta-nos em Aveiro. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Olha, declaração de interesse. Sou militante do PSD desde o início. Dizer-lhe e respondendo às suas duas questões, para líder da oposição, Paulo Rangel. Para primeiro-ministro, Rui Rio. Estas seriam as minhas escolhas. E explico porquê. Paulo Rangel, e separando Paulo Rangel da entourage que o cerca, nomeadamente dos lobbies que pululam um pouco em todos os partidos, mas nomeadamente no PSD, lamento que o Dr. Paulo Rangel esteja cercado por esses lobbies e eu separo claramente esses lobbies porque é eficaz do ponto de vista da comunicação política e do aspecto cirúrgico dessa comunicação. Quanto à governação, conheço bem Rui Rio, o suficiente para o reconhecer como um cidadão esclarecido, um cidadão que quer genuinamente mudar o regime político em Portugal. É um cidadão sério, rigoroso, tenho experiência de lidar com ele e de saber do seu rigor. Agora, a escolha é dos militantes do PSD. Se querem um líder da oposição política, de facto, Paulo Rangel é mais eficaz nesse aspecto. Se querem um primeiro-ministro capaz de iniciar uma mudança do modelo que nos tem governado e que nos tem conduzido a esta situação em que nos encontramos aflitiva para estas gerações e para as gerações vindouras, então teremos que colocar Rui Rio com o poder para iniciar as reformas que se impõem no nosso país e que António Costa, depois do seu golpe palaciano de ocupar o poder, tem recusado fazer. Reconheço-me nas palavras de um ouvinte de há bocado, de um interventor, que disse que o incomodava e a mim... Quando António Costa despreza, ofende o PSD e não considera o PSD sendo a segunda maior força política no país, como um interruptor válido para as decisões que interessam a todos nós, que António Costa sistematicamente o despreze e valorize pequeníssimos partidos da extrema-esquerda que, como todos nós sabemos, os seus irmãos gêmeos noutros países, como por exemplo na Grécia, estou-me a lembrar do Syriza, destruíram aquela economia que exigiram uma intervenção maciça da União Europeia para salvar aquele povo.
Obrigado, Armando. Obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Armando Vieira. E como é que o Eduardo Coelho, que está desempregado neste momento e que nos liga de Vila Nova de Gaia, olha para esta luta pelo poder no PSD?
Sim, muito bom dia. Eu é a primeira vez que estou a intervir no vosso colóquio, embora já tenha há muitos anos ouvido falar, mas é a primeira vez. Este assunto, para mim, é um assunto muito importante que ultrapassa, digamos assim, uma situação que muita pouca gente fala e toca no assunto, que é, digamos, a parte espiritual, a parte católica do assunto, que eu admiro-me, na realidade, é como a Igreja Católica ouve estes fóruns, está ocorrendo as situações que se passam em Portugal e interfere muito poucas vezes, digamos, no fórum. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que a parte espiritual está aqui em jogo, porque as pessoas falam, digamos, da parte humana, não é? Da parte política, mas esquecem-se da parte espiritual. E a parte espiritual aqui é muito importante, porque, digamos, onde está a parte moral desta história de Paulo Rangel? Eu pergunto aos portugueses aonde está, e falam, e até para os políticos, como é que admitem uma situação destas? Quer dizer, não há moral nenhuma. Para mim, na minha maneira de ver, e na maneira de ver de muitos católicos que são portugueses,
o Eduardo Coelho está a referir-se concretamente aqui.
Estou-me a referir concretamente à homossexualidade. Que por trás desta situação toda, todos se esquecem.
O Eduardo Coelho tem noção que a Organização Mundial de Saúde retirou há 30 anos a homossexualidade da lista de doenças? E que a Constituição Portuguesa proíbe a homofobia, é crime? Exige a não discriminação em função do género e da orientação sexual? Mas fica clara a sua opinião, Eduardo Coelho. Bom dia, António Góes, está reformado da Zambuja. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, muito obrigado. As boas convidadas para todo o auditório e para os senhores da TSF. Olha, eu subscrevo totalmente aquilo que o anterior, não este, portanto, o penúltimo interveniente. E pouco tenho a dizer, porque o senhor disse praticamente tudo. Mas, no entanto, quero dizer o seguinte. Rui Rio, se fosse candidato por outro partido qualquer, desde que não fosse radical, de um partido radical de extrema-esquerda ou extrema-direita, eu votava em Rui Rio. Ele tem dado provas de seriedade na questão de haver dois líderes, um que, como já foi referido, que é um bom líder parlamentar e outro será um bom governante. Isto é quase a mesma coisa como um advogado sendo criminalista ou sendo da parte fiscalista. Portanto, qualquer um deles pode ser muito bons, mas um se interfere no trabalho do outro, alguém faz, erra, com certeza. Portanto, Rui Rio tem demonstrado, quando esteve na Câmara, que o que lhe interessa é governar, modificou totalmente a parte económica da Câmara, combateu contra aquilo que era, que provavelmente poria em risco a sua próxima candidatura, que foi o Futebol Clube do Porto, que é uma entidade muito reconhecida pela população, quando na realidade Pinto Costa queria que ele pagasse, portanto, as infraestruturas, ele não pagou. Quando foi também que achou que era melhor, quem governava melhor a Câmara, quando Luís Filipe Menezes se candidatou, sendo do partido do PSD, ele preferiu o atual presidente da Câmara. Portanto, tem feito um percurso e depois não me parece que quando alguém não ganha as eleições, são todos opositores, isto é, passo agora o termo. Portanto, não são. Eu acho que pode haver um complemento entre quem ganha e perde. E Rui Rio tentou isso com António Costa. Simplesmente António Costa preferiu aliar-se à esquerda, porque também lhe interessava secar a esquerda conforme secou, para que ele fosse o único representante da esquerda.
Obrigado, António Góes. Peço desculpa por lhe interromper aqui o raciocínio, mas tenho mesmo que terminar o fórum neste momento. Agradeço a sua participação neste debate em que olhámos a luta pelo poder no PSD. Logo mais às 18h30, Rui Rio apresenta oficialmente a candidatura. A TSF irá transmitir em direto, tal como fizemos com Paulo Rangel.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Miele são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Miele. Imabessa.